Questão de Saúde. Um debate que faz bem pra gente.
Eu quero mais, pra beijar na boca. Eu quero mais, pra beijar na boca. Eu quero mais, pra beijar na boca e ser feliz daqui pra frente.
Você já ouviu falar da doença do beijo? A mononucleose infecciosa é causada por um vírus altamente contagioso e uma das formas de transmissão é pela saliva. O Questão de Saúde de hoje conversa com o Dr. Alberto Chebabo, infectologista do Laboratório Pasteur em Brasília, que traz os detalhes. Bom dia, Dr. Alberto.
Bom dia.
Dr. Alberto, o que é a doença do beijo?
É uma doença transmitida por um vírus. Esse vírus é transmitido através da saliva ou por via respiratória, quem está muito perto da pessoa que está transmitindo esse vírus. E é uma doença que pode causar desde um quadro muito pouco sintomático até quadros com bastante sintomas, com febre, muito cansaço, presença de gânglios, aquelas bolinhas no pescoço, no corpo inteiro, pode ter algum acometimento sistêmico no fígado também, e levar algum tempo para melhorar. Essa febre pode demorar até 4-6 semanas para regredir.
Ela é uma doença comum?
É uma doença bastante comum, principalmente na infância e na adolescência. Eventualmente, as pessoas que não tiveram contato com essa doença nessa fase podem adquirir em qualquer momento, na idade adulta. Então, é uma doença bastante prevalente, bastante comum, de uma forma geral.
Dr. Alberto, quais as formas de transmissão da doença?
Na realidade, é do beijo, do contato com a saliva, pode ser através de um copo que a pessoa compartilhe, de garrafa, ou mesmo se a pessoa estiver muito próxima, falando muito próximo, até 1 metro de distância, a pessoa pode transmitir. Como existe um período onde a pessoa pode estar transmitindo o vírus sem ter nenhum sintoma, a pessoa que está transmitindo, às vezes, nem sabe que está transmitindo, não tem nenhum sinal da doença, ou pode ter um quadro desses pouco sintomáticos da doença e não ter feito diagnóstico. Como eu disse, a mononucleose ela pode evoluir muito diferente de uma pessoa para outra e algumas vezes a pessoa pode ter muito poucos sintomas, às vezes uma febre curta, 2 ou 3 dias e melhora. E aí, nesse período, a pessoa ainda está transmitindo a doença, apesar de ter poucos sintomas.
E como prevenir, doutor? Essa doença está associada à má higienização da boca?
Não, ela não está associada a má higienização, ela é uma doença sistêmica. Mesmo que a pessoa tenha uma boa higienização, o vírus vai estar presente ali e vai estar sendo transmitido. A prevenção, na realidade, é muito difícil. A gente não tem vacina, é difícil o diagnóstico, pelo menos inicial. Obviamente, quanto mais a pessoa se expõe, quanto mais a pessoa beija o maior número de pessoas ou está em grandes aglomerações, existe um risco aumentado de transmissão da doença. Então, evitar aglomerações e diminuir o número de parceiros que a pessoa beija, principalmente no curto período de tempo, pode diminuir esse risco, mas é muito difícil você evitar completamente a doença, porque é uma doença bastante comum, bastante prevalente no meio.
E qual o tempo de incubação da doença?
Normalmente, em torno de 2 até 4 semanas. Então, a pessoa pode começar a ter sintomas em torno de 2 semanas até 1 mês depois do contágio.
Como identificar os sintomas?
Os pacientes com um sintoma mais prolongado, normalmente eles vão procurar o médico e o médico vai pedir um exame de sangue, que é a sorologia específica para o vírus, que é chamado vírus Epstein-Barr, e aí esse exame positivo confirma a doença.
E como é feito o tratamento uma vez que você pegou a doença, doutor?
É uma doença viral, então não existe nenhuma medicação específica. O tratamento é basicamente repouso, uma boa alimentação, hidratação e aguardar que o sistema imunológico combata o vírus e a pessoa melhore do quadro clínico. O problema é o incômodo que a doença causa por causa dessa questão da febre, principalmente do cansaço, que faz com que a pessoa não consiga fazer suas atividades, trabalhar, ir à escola, ir à faculdade, que realmente é um cansaço muito grande nesses quadros mais intensos.
Doutor, e quais os casos mais graves da doença?
São os quadros onde você tem febre por um tempo muito grande, um aumento muito grande das amígdalas, eventualmente você pode ter necrose das amígdalas e até sangramento, mas não são complicações muito comuns. O que realmente traz mais incômodo é a febre prolongada, que a pessoa ficar 1 mês com febre e muito cansado, sem conseguir às vezes nem levantar da cama, com muita dificuldade, isso atrapalha muito e trabalha inclusive socialmente a pessoa, né? Esses são os casos mais complicados da doença e como você não tem uma medicação, tem que esperar o organismo responder. Não tem muito que a gente oferecer em termos de tratamento para o paciente nessas situações. Pode ter alterações no fígado, mas não são suficientes para dar nenhum quadro de falência ou de alteração de função do fígado. O baço pode crescer, o fígado pode aumentar, você pode ter até alterações nos exames de sangue, mas isso não significa, não se traduz em nenhuma disfunção desses órgãos. Esses órgãos se recuperam normalmente, você vai ter uma recuperação total desse vírus. É um vírus de inclusão, então esse vírus ele inclui seu material genético dentro da célula humana. Existem algumas suposições de que esse vírus pode estar associado a casos futuros de leucemia, mas isso também não tem nenhuma evidência que a gente consiga confirmar com certeza, mas existe essa preocupação de, por ser um vírus de inclusão, de que possa facilitar futuramente casos de câncer numa parcela muito pequena de pacientes.
O paciente que já foi infectado uma vez, ele pode ser infectado novamente no futuro?
Não, a partir do momento que ele tem o contato e ele passa a desenvolver anticorpos contra esse vírus, ele fica protegido pro resto da vida. Também não transmite mais depois que ele fica curado.
Dr. Alberto, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Tá ok, eu que agradeço a possibilidade de ajudar.
Nós conversamos com o Dr. Alberto Shebabo, infectologista do Laboratório Pasteur em Brasília, sobre a doença do beijo.